Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, chegamos com o Pense Verde num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. No Pense Verde, a gente vai falar agora sobre um programa que está remunerando produtores que ajudam na conservação ambiental. A reportagem é de Norberto Notari.
Agora no Pense Verde, boas ações.
Proteger a natureza e todos os benefícios que ela proporciona é fundamental para a qualidade de vida do ser humano e produção de alimentos. E os produtores rurais podem ser grandes aliados nessa missão. O pagamento por serviços ambientais é um mecanismo financeiro para remunerar trabalhadores do campo por serviços ambientais, como a conservação da vegetação nativa ou a restauração de áreas e florestas degradadas. O município de Extrema, no sul de Minas Gerais, foi o primeiro do Brasil a regulamentar o mecanismo. A gerente regional da Mantiqueira, da ONG The Nature Conservancy, Adriana Kifuri, revela os benefícios do programa.
O primeiro deles é a adequação das propriedades ao Código Florestal, né, que significa cumprir a legislação, mas principalmente proteger as nascentes, as beiras de rios, os topos de morro, são áreas bem importantes para a questão da segurança hídrica e também trabalhar a reserva legal dessas propriedades. Essa adequação ambiental e a gente fazendo a restauração, ela permite outros benefícios correlacionados, permite a melhora na quantidade e qualidade da água, e a gente fala dessa água para a população da cidade, mas a gente também fala na água para a própria produção agrícola da propriedade, a gente fala na melhoria da qualidade do solo no longo prazo.
Nesse modelo, o município se compromete em buscar recursos para a remuneração dos produtores e, em muitos casos, ONGs fornecem os materiais para a restauração das florestas. O sucesso do programa em Extrema levou à criação do Plano Conservador da Mantiqueira, que envolve outros municípios de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Adriana projeta os próximos passos.
A gente precisa ter a vontade política para que a restauração aconteça. Nós entendemos que os municípios é que podem garantir, por meio desses instrumentos legais, a longevidade, o longo prazo de projetos de restauração, né? A gente quer que esses municípios tenham os seus programas de restauração que envolvam a sociedade, para que a sociedade possa entender a importância da restauração e que a gente possa, então, fazer a restauração acontecer. A gente precisa de uma sensibilização cada vez maior do proprietário rural, da importância do papel dele para a geração dos serviços ambientais, para garantir a qualidade de vida da população e cada vez mais valorizar a floresta que presta o serviço.
A especialista afirma que atualmente mais de 30 municípios possuem leis e programas de regularização ambiental das propriedades rurais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
Obrigada ao Norberto, você está aqui na tua Rádio Fátima e o Pense Verde, que vai ao ar todos os sábados a partir do 12:20, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. Neste dia 19 de agosto, portanto ontem, sexta-feira, nós comemoramos o Dia do Ciclista. E é claro que os ciclistas têm um espaço especial também pra gente aqui no nosso Pense Verde. O nosso amigo da terra será o responsável por falar sobre a importância de andar de bicicleta.
Amigo da, amigo da terra. Terra.
Amigo da terra.
Amigo da terra.
Amigo da terra.
Amigo da terra.
Amigo
da
terra.
Amigo da terra.
Vamos precisar de todo mundo.
Melhor juntar as nossas forças. É só repartir melhor o pão.
Terra, com Afonso Moradi.
Olá, meu amigo, minha amiga, o nosso programa chegou. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito boa: andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Algum momento na sua vida você se locomoveu ou se locomove de bicicleta? Eu acho tão bonito quando eu vou em cidades pequenas ou mesmo em cidades grandes, onde há uma política pública clara de favorecer os ciclistas, de ver aquele monte de gente andando de bicicleta nas pistas destinadas aos ciclistas. Gente que passeia de bicicleta é muito bonito, gente. Ora, andar de bicicleta é algo que faz bem para a saúde. Você sabia que uma pessoa que anda de bicicleta por esporte, ela exercita as pernas, ela oxigena todo o seu corpo. Então, o ciclismo é um esporte que faz muito bem à saúde das pessoas. Reduz a gordura, é bom para o coração, fortalece os músculos da perna. Então, primeira coisa é a importância da bicicleta como esporte. A bicicleta também é uma forma de diversão para as crianças. Você já viu como que uma criança, quando ganha uma bicicleta pequenininha, que até tem aquelas duas rodinhas de apoio, depois ela tira as rodinhas, a bicicleta ajuda no equilíbrio da pessoa, do ponto de vista psicomotor. A criança desenvolve várias habilidades quando aprende a andar de bicicleta desde pequena. Então a bicicleta é uma diversão fabulosa para as crianças. Além do mais, a bicicleta é um meio de transporte. Em cidades onde há uma política pública que favorece as chamadas ciclovias, muita gente vai para o trabalho e volta de bicicleta. O que significa, além de ser mais saudável, mais econômico, você não tem que pagar transporte, não libera gases de efeito estufa, como é o caso das motos e dos carros. Por todos esses motivos, gente, é muito importante que hajam cada vez mais políticas públicas nas nossas cidades para favorecer os ciclistas. O que, que significam essas políticas públicas? Ciclovias, sinalização correta, semáforos e uma educação também dos ciclistas. Estou lendo aqui uma reportagem nesse momento em que se diz que os ciclistas pedem mais segurança para poder transitar de bicicleta e que há muitos acidentes com ciclistas. De vez em quando a gente escuta notícias terríveis, como por exemplo em grandes cidades como São Paulo, que carro ou ônibus atropela e mata ciclista. Então é claro que do ponto de vista de quem dirige bicicleta precisa ter atenção, respeitar os sinais de trânsito, mas é fundamental que hajam políticas públicas para favorecer o uso da bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta já adulto, tive uma certa dificuldade, e sempre que eu posso eu ando de bicicleta, porque eu acho muito, muito bom. Algumas cidades no Brasil têm certas facilidades porque são cidades planas, o que favorece que muita gente use bicicleta. Outras cidades, como Belo Horizonte, é mais complicado, porque tem muito morro, subida e descida, não é fácil andar de bicicleta. De toda maneira, gente, o uso da bicicleta é algo muito bom para a nossa saúde. É ecologicamente extraordinário, porque cada vez mais que a gente utiliza a bicicleta como meio de transporte, nós economizamos não somente dinheiro, mas gases de efeito estufa que seriam lançados na atmosfera. Então, se você puder, ande de bicicleta. Se você puder, favoreça para que crianças, adolescentes e jovens usem a bicicleta como meio de transporte, como forma de esporte, de diversão, de passeio. Faz bem para a ecologia, faz bem para o nosso corpo. Um grande abraço para você, até o nosso próximo programa.
O Amigo da Terra tem a parceria da Comissão da Amazônia, da CNBB.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Amigo da Terra.
Obrigada ao nosso amigo da Terra e já aproveitando para deixar um abraço carinhoso a todos os nossos amigos ciclistas, que também são defensores do meio ambiente aí, garantindo, né, um transporte de energia limpa, garantindo um transporte de mais qualidade e de menos poluição ao meio ambiente. Falando em ciclista, a gente já vai aproveitar para trazer para você aqui no Pense Verde a informação de que estão abertas as inscrições para o 4º Passeio Ciclístico da Trevo Bicicletas, que acontece no dia 12 de outubro. É quarta-feira, mas é também feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança. Portanto, dia 12 de outubro, neste ano, será pela manhã, a partir das 10 horas da manhã, com saída da Praça Daltro Filho. O 4º Passeio Ciclístico tem apoio da Unimed, da Mais Nova, da Softbike, da Good Idea, agência de marketing, e também da OGE Bicicletas. Bom, realização da Trevo Bicicletas, a inscrição é 1 quilo de alimento não perecível, só não vale sal. Lembrando que as primeiras inscrições ganham uma camiseta no dia do evento, tá bom? Então você pode aproveitar aí o teu sábado à tarde e fazer a tua inscrição, ou durante a semana, até o dia 11 de outubro, estão abertas as inscrições para o 4º Passeio Ciclístico, que é apenas 1 quilo de alimento não perecível. Falando ainda sobre eventos, neste domingo acontece também em Vacaria um Domingo Legal para Cachorro, a segunda edição, a partir da 1 hora da tarde, lá no CAT, no Parque do Antigo Aeroporto, e vai ter diversas atrações. Palestras, bate-papo, desfile pet, concurso de fantasia, adestradores e comercialização de produtos de pet shop. Vai ter, inclusive, uma padaria pet. Então aproveita, passa lá e confere. Tem brinquedos infláveis para as crianças, um evento para toda a família. Lembrando que todos os animais deverão estar atrelados às guias. A realização é da Pet Park Território Canino, com o apoio da Mais Nova. Pega o teu amigo de quatro patas e vai pra lá, pro CAT, curtir um domingo legal pra cachorro amanhã, a partir da 1 hora da tarde. E nesta semana ainda, nós tivemos o Dia Nacional do Campo Limpo. Ele já foi assunto aqui no Pense Verde na última semana, quando nós falamos para você as ações que seriam desenvolvidas. E passado este dia, hoje nós estamos em contato novamente com o Charles Melo, que é inspetor do IMPEV em Vacaria, e vai falar um pouquinho para a gente, vai fazer uma avaliação de como foi este Dia Nacional do Campo Limpo. Boa tarde, Charles.
Boa tarde, Fábio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fátima. Novamente é um prazer estar aqui com vocês. Então vamos falar um pouquinho, né, do Dia Nacional do Campo Limpo, que a gente comemorou agora no último dia 18 de agosto. Né? A gente fez um evento, né, no sábado passado, no dia 13. Né, nós tivemos ali a premiação do PÉ, que é o nosso programa de educação ambiental. Tivemos também uma homenagem ao produtor. Foi feita a homenagem a Thaís de Riva, para parabenizar ela novamente. A gente teve também um evento diferente, que nós fizemos uma oficina de cortes de carne ovina, né, com o Nicolas, com degustação, que isso reuniu bastante o pessoal ali em volta, em torno do mercado público. Foi um evento bem, bem bacana ali. Nós conseguimos também a doação juntamente com a prefeitura, para a prefeitura plantar quase 300 mudas de árvores, entre árvores frutíferas e árvores gerivá, chamada árvore gerivá. E foi um evento que nos deu bastante retorno. No próprio sábado, ali no dia 13, na segunda-feira, nós tivemos muitos produtores entrando em contato, querendo agendar, querendo fazer a devolução correta da embalagem do defensivo agrícola. Isso nos ajuda cada vez mais a gente aumentar o volume de recebimento, processamento e destinação correta, né, da embalagem do defensivo agrícola, que esse ano a gente vai chegar ali a um número de 526 toneladas. E vale ressaltar a importância desse evento, né, que no caso a gente, com parceria com a rádio, em parceria com com as comunicações locais, a gente fez um trabalho legal de divulgação que faz o produtor chegar até nós, né? E vale ressaltar a importância desse evento, né? Que, no caso, a gente, com parceria com a rádio, em parceria com as comunicações locais, a gente fez um trabalho legal de divulgação que faz o produtor chegar até nós, né?
Obrigada ao Charles, trazendo aqui uma avaliação do que foi o Dia Nacional do Campo Limpo, as ações desenvolvidas em Vacaria. Vamos seguir por aqui, porque nesta terça e quarta-feira, dias 23 e 24 de agosto, acontece mais uma etapa da campanha de coleta de lixo reciclável no meio rural. E para falar sobre isso, a extensionista da Emater, Aline Sbardelotto, está conosco para trazer informações. Aline?
Um dos principais problemas ambientais que vivenciamos é a quantidade de lixo produzida e descartada de forma incorreta. Chamamos de lixo tudo que jogamos fora porque não tem mais serventia para nós. O lixo caseiro deve ser separado em orgânico e seco. O lixo orgânico ou úmido são os restos de comida, cascas de ovo, de frutas, talos, galhos, plantas e folhas. Esse lixo pode ser usado para compostagem. É o lixo doméstico que vira adubo, melhorando a produção da sua horta e jardim. Já o lixo seco ou os resíduos recicláveis são compostos por ferro, alumínio, latas, vidros, papéis, papelão limpo, madeira, isopor e plásticos. O descarte inadequado dos resíduos, pessoal, resulta em contaminações ambientais capazes de colocar em risco e comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida das atuais e das futuras gerações. E, além disso, favorece a proliferação de vetores, que são ratos, baratas, mosquitos e diversos tipos de doenças. Por isso, pessoal, existe a coleta dos resíduos recicláveis também no meio rural. E no mês de agosto acontecerá a terceira campanha de recolhimento do resíduo reciclável no meio rural. Ouça o roteiro de coleta. Dia 23 de agosto, na terça-feira, haverá coleta em dois lugares diferentes. Primeiro, na Fazenda Estrela, envolvendo aí Baraúna, Mato Queimado, Capela de Fátima, Barro Preto, Serraria 6 e Ponte do Rio do Frade. Também, dia 23 de agosto, na terça-feira, o outro caminhão vai passar no Capão da Herança, pela estrada principal, e na Coxilha Grande, aí, envolvendo São Pedro, Caravaggio, Itacolomi, São Francisco, ali a Toca Feia, Invernada das Vassouras, ali no Capitel e Bela Vista. No dia 24 de agosto, na quarta-feira, haverá coleta em dois locais diferentes também. Então, na quarta-feira, na Fazenda da Estrela, aí envolvendo Santa Terezinha, Assentamento Nova Estrela, Assentamento Nova Batalha, Estrada do Oito e Capão Alto. E o outro caminhão vai passar também dia 24 de agosto, quarta-feira, lá no Refugiado, envolvendo Invernada dos Borges, Rosário, Estrada da Vela da Tormenta, Santa Luzia e Raia Gaúcha. Da Emater de Vacaria, para a tua Rádio Fátima, extensionista Aline Sbardelotto.
Obrigada, Aline, trazendo aqui no Pense Verde informações, portanto, sobre a coleta de recolhimento de lixo reciclável no meio rural. Pedindo, né, a participação da comunidade, não só no meio rural, mas também como aqui na zona urbana, que cada vez mais se preocupe com a separação e a destinação correta de resíduos. O nosso Pense Verde de hoje fica por aqui no oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa buscam sempre o melhor para você, associado. A você um ótimo final de semana, de paz e bem. A gente se vê, te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.